Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com o professor de Economia da Universidade de Campinas, a Unicamp, Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Plínio, bom dia.
Bom dia, Anderson. É um grande prazer voltar a conversar com o Faixa Livre.
Plínio, muito obrigado por você estar aqui conversando mais uma vez conosco no Faixa Livre. Plínio, ainda que a pandemia tenha dado uma trégua no país, o número de infecções tenha caído muito nos últimos meses, a nossa economia não decola. Não há uma elevação significativa dos indicadores econômicos, como era esperado pelo governo. A inflação segue em forte aceleração, o desemprego em níveis recordes. A que você acredita, Plínio, essa retração dos índices financeiros, mesmo com a retomada das atividades no país?
Anderson, a economia brasileira está estagnada há pelo menos 7 anos. Mesmo com a recuperação modesta da economia este ano, no final de 2021, nós estaremos mais ou menos no mesmo patamar de produção de 2014. Então, é uma crise de grandes proporções. Do ponto de vista per capita, a economia brasileira parece um caranguejo. Ela anda para trás. Nós estamos com mais ou menos um de cada quatro trabalhadores ou desempregado ou desalentado, de acordo com o IBGE. E se a taxa de participação dos trabalhadores no mercado de trabalho tivesse se mantido no mesmo patamar anterior à pandemia, né, então o nível de desempregados e desalentados alcançaria praticamente 25% da população, um de cada quatro trabalhadores. Então, esse é o tamanho da crise econômica brasileira. A economia não decola porque a economia brasileira se transformou numa economia primária exportadora, vive do agronegócio, do extrativismo mineral. Se o mercado internacional não vai bem, que é o que está acontecendo, a economia brasileira fica parada do ponto de vista estrutural. Este ano, a expectativa do governo, que até há pouco era de crescer acima de 5, mas acho pouco provável que a economia brasileira cresça mais do que 4,5% este ano. Vai ficar alguma coisa entre 4,5% e 5%, muito abaixo da economia mundial, que tem um crescimento previsto de 6%, e abaixo da média da América Latina, que está previsto pela CEPAL em mais ou menos 5,8%. Para o próximo ano, para 22, então o crescimento será pior ainda, né? Será mais ou menos, ficará mais ou menos entre, se tudo correr bem, entre 1,5% e 2%, quando a economia mundial vai crescer a 4,9% e a economia latino-americana a 3,2%. Ou seja, nós estamos claramente com um problema de dinamismo, de falta de dinamismo na economia. E dentro deste contexto, nós estamos vivendo agora, na conjuntura, uma instabilidade financeira, que repercute na forma de queda de bolsa, enfim, tensão sobre o mercado de títulos públicos. E, na minha opinião, esta tensão ela decorre de dois elementos básicos. De um lado, das incertezas em relação ao comportamento da política monetária das economias centrais, principalmente dos americanos. Se os americanos começarem a aumentar a taxa de juros, então o cenário de aplicação especulativa aqui no Brasil fica comprometido, e aí, então, a saída de capital acaba comprometendo esta bolha da Bolsa de Valores. E, por outro lado, a incerteza interna, que é uma incerteza política e, sobretudo, uma incerteza em relação ao compromisso do novo governo e mesmo deste governo com a manutenção do teto de gasto, né? Porque, na verdade, a manutenção do teto de gasto é praticamente impossível, porque garroteia o gasto público de tal maneira que o Estado brasileiro fica sem possibilidade alguma de fazer políticas públicas, e isto tensiona o mercado. Agora, o mercado quer manter o teto contra tudo e contra todos. É uma absoluta irresponsabilidade, que pode desencadear, mais adiante, uma revolta social, de grandes proporções. É o que se viu no Chile. Então, nós estamos diante de uma burguesia completamente irresponsável, insensível às necessidades do povo, e um governo que vai aos trancos e barrancos, né, administrando as vontades da burguesia, mas flertando com o populismo econômico no mau sentido, no sentido de fazer, pegar dinheiro público para fazer eleitoralismo. E eu acho que é isto que está por trás, né, destas incertezas e destas instabilidades que nós estamos assistindo no mercado financeiro.
Eu vi na semana passada, Plínio, um levantamento feito pela consultoria Idados, que apontou que pouco mais de 30 milhões de brasileiros recebem até um salário mínimo, em torno de R$ 1.100, um recorde histórico. Nunca tanta gente ganhou tão pouco no nosso país, Plínio. Como é que isso afeta a nossa economia? De que forma é possível mudar esse quadro e oferecer poder de compra para essa população pauperizada, Plínio?
Anderson, a política do governo Bolsonaro empobrece a população brasileira. Empobrece em relação ao exterior, porque desvaloriza o dólar e diminui o poder de compra dos trabalhadores, e empobrece internamente, porque a economia não cresce, e mesmo não crescendo, a desigualdade aumenta. Então, o pouquinho que se produz é dividido de maneira muito desigual. Nós temos mais de metade da população brasileira sofrendo insegurança alimentar. Então é uma situação realmente gravíssima. E a pobreza da população é em si um problema econômico, porque uma economia pobre é uma economia que tem um mercado de segunda linha, um mercado pequeno, estreito, que não dá horizonte para acumulação de capital. Então, esse é um primeiro problema grave, né? Como é que isso pode ser mudado? Para mudar a situação do povo, o Brasil precisa de mudanças de grande envergadura. Primeiro, uma política social emergencial de combate à pobreza e à fome. Em segundo lugar, é absolutamente vital abrir frentes de trabalho, empregar as pessoas, né? Nós já discutimos isso na pergunta anterior. Nós estamos mais ou menos, com 25% da população brasileira em desemprego aberto ou em desalento, e formas de desemprego, digamos, mais ou menos ocultas. Então, isso tem que ser revertido, para que a correlação de forças entre o capital e o trabalho melhore e os trabalhadores tenham condições de obter reajustes salariais maiores. Nós estamos, na verdade, num tremendo de um arrocho salarial. Agora, para isto acontecer, é preciso mudar o modelo econômico como um todo. Não basta só tirar o Bolsonaro, que é a versão pior do neoliberalismo. É preciso que a economia brasileira, né, saia do neoliberalismo, né? E o primeiro ponto é mudar a prioridade. Prioridade do país não tem que ser estabilidade de preços e abertura de negócios, como tem sido, né? Não só com o Bolsonaro, mas nos últimos, desde da nomeação do Joaquim Levy no governo Dilma, de maneira absolutamente clara. Mas mesmo antes disso, né? Desde a implantação do Plano Real, em 94. Além de, então, nós temos, qual tem que ser a prioridade? Os problemas do povo. No caso nosso, os problemas são evidentes. O primeiro problema é vacina no braço. O segundo problema é comida no prato, emprego para os trabalhadores e políticas públicas. E para ter política pública, é absolutamente fundamental revogar o teto de gasto. Com este teto de gasto, a situação só vai piorar, porque o governo vai ter que diminuir pelo menos mais 2, 3% os gastos primários para poder, digamos, ficar dentro do teto de gasto. O que quer dizer menos políticas públicas. Então, é possível mudar, o problema é político, a tarefa emergencial é tirar o Bolsonaro, mas a tarefa estratégica é revogar o neoliberalismo e colocar uma política econômica que atenda, em primeiro lugar, as necessidades do povo brasileiro. Eu acho que essa é a questão fundamental.
Plínio, nós falamos há pouco de inflação e há dois vilões nesse cenário. A alta dos combustíveis, graças àquela política de preços criminosa adotada pela Petrobras, e essa crise energética, provocada pela irresponsabilidade das seguidas gestões do Palácio do Planalto. O que é que pode ser feito a essa altura do campeonato, Plínio, para minimizar os efeitos desses dois fatores nessa trajetória ascendente da inflação no país?
Anderson, em relação à questão da inflação, eu acho que, em primeiro lugar, é importante uma certa serenidade na hora de entender o que está acontecendo com os preços, né? A grande mídia está fazendo uma grande histeria em torno do problema inflacionário, como se o Brasil estivesse à beira da hiperinflação. Não. O Brasil, na verdade, vinha com uma inflação em torno de 4%, e esse patamar deslocou neste ano, ou está em processo de deslocar, já deslocou, né, para o patamar de 8,9%. É um aumento, mas não é um aumento, digamos, que aponta para uma desorganização do sistema monetário. Ao contrário, né, o próprio mercado já previa a inflação do ano seguinte, 2022, em torno de 4%, quando a previsão anterior era de 3,5%. Então, nós não estamos vivendo um descontrole inflacionário, como a grande mídia pretende fazer a população imaginar. Nós estamos vivendo uma onda, como eu disse, né? Sobem os preços, logo em seguida eles vão descer. Eles estão subindo, como a gente já disse, por efeito de um choque de preços exógenos, que afeta a economia mundial como um todo, magnificados por estas barbeiragens da política econômica. Então, todo este alarido em torno do problema inflacionário, ele tem uma intenção muito clara, que é a de pautar o debate econômico em torno da questão da estabilidade da moeda, né? E do rigor fiscal como consequência. Então, o que o grande capital está preocupado é, na verdade, com a ameaça de uma flexibilização do teto de gasto. O que, na verdade, seria muito bom que ocorresse, porque, tal como está, o teto de gasto paralisa o Estado, ao paralisar o Estado, inviabiliza políticas públicas e cria uma situação social absolutamente insustentável. Bom, em relação às duas questões específicas, que é o preço de energia e o preço da gasolina e do diesel, o raio de manobra do país, no curto prazo, é estreito. Por exemplo, primeira coisa que ajudaria é derrubar o dólar. Não tem nenhum motivo para o dólar estar tão pressionado, né? A situação externa brasileira é absolutamente tranquila. O superávit comercial é recorde, é gigante. Então, por que que o dólar está tão alto? Está alto porque o Banco Central deixa a especulação correr solta, não intervém, não usa o poder de fogo do Banco Central para segurar a especulação. E essa especulação decorre, em grande medida, das trapalhadas, políticas do próprio presidente, que cria uma situação de conflito permanente, onde ninguém sabe se ele será deposto no dia seguinte ou se ele vai dar um golpe no dia seguinte. Segundo ponto, seria mudar a política tarifária da Petrobras, né, para que os preços não fossem feitos para dar rentabilidade para as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, e sim para permitir que o sistema de transporte brasileiro funcionasse, né, de maneira adequada, né, que também exige mudar toda a direção da Petrobras. E, por fim, mudar a política de tarifa da energia elétrica, jogando o custo da crise energética nas costas de quem é mais forte, do grande capital. E, eventualmente, criando uma tributação extraordinária sobre a grande fortuna e sobre o grande lucro para financiar esta emergência energética. Agora, evidentemente, estas medidas não serão tomadas pelo governo Bolsonaro. Nós sabemos disso, ele não fará. Então, a principal medida hoje para poder conter a inflação é derrubar o governo Bolsonaro e questionar toda arquitetura da política econômica que é feita para atender os interesses de um pequeno grupo e não os interesses do conjunto da população brasileira.
O que você achou, Plínio, dessa participação do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, dizendo, entre outras coisas, que o desempenho da economia brasileira este ano é um dos melhores entre os países emergentes? Você acha que o ex-capitão desistiu da política e resolveu apostar no humor? Porque isso só pode ser piada de mau gosto, Plínio.
Anderson, o governo Bolsonaro é um governo que não se dá o próprio respeito. O Bolsonaro atua como um palhaço. E ele sabe que atua que nem um palhaço e, na verdade, faz isso para atender a sua base de ultradireita. Tudo que ele falou, todo mundo sabe que é uma mentira. O Brasil, digamos, cresce muito menos do que a média dos países latino-americanos. Então, eu não sei de onde ele tira essas ideias. Eu acho que, se não fosse trágico, seria patético, né? A atuação do nosso presidente lá na ONU. Eu acho que não merece nem maiores comentários.
O mais impressionante, Plínio, é que esse governo irresponsável do Jair Bolsonaro deve deixar uma herança maldita para a próxima gestão, que assumirá em 2023. Eu me refiro ao pagamento dos precatórios, esse tema que vem provocando enorme polêmica, sendo discutido com o Congresso. Uma proposta costurada entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, e que deve ser fechada nos próximos dias, estabelece que dos 89 bilhões de reais que teriam de ser pagos em precatórios em 2022, consumindo a maior parte do orçamento, apenas 39 bilhões seriam honrados no último ano de mandato do Bolsonaro, rolando os outros 50 bilhões para 2023. Ainda se busca uma solução para esse imbróglio no ano que vem, mas a tendência é que esse acordo seja firmado. Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Plínio, o que são esses precatórios, de que forma eles afetam o orçamento da União e quais os problemas de se enrolar esses 50 bilhões para o próximo governo.
Anderson, o Brasil vai herdar muitas heranças malditas em 2023. Ele herda, para começo de conversa, uma herança estrutural, que é o regime de austeridade fiscal que acabou sendo imposto à sociedade brasileira a partir da nomeação do Joaquim Levy, ainda no governo Dilma Rousseff, depois, com a meta dobrada na ponte para o futuro do lamentável governo Temer e, posteriormente, com a chegada do Guedes, isto tudo foi levado ao paroxismo. Então, essa é a primeira herança maldita do país, né? A herança maldita do Bolsonaro é que ele desorganiza o Estado e desorganiza a economia, né? E acirra a luta de classes dentro do país, né? Então, o Bolsonaro, ele agrava todos os problemas. Mas é importante que a gente tenha claro que o Bolsonaro não é o único problema do país. Antes fosse, nos livramos do Bolsonaro e resolvemos os problemas do país. Não. Os problemas do país decorrem do modelo econômico brasileiro. E é isso que a burguesia não deixa discutir, e é isso que a gente tem que discutir. E é essa uma das importâncias do Faixa Livre, né? Que cria espaços onde essas questões possam ser debatidas. O precatório, o pagamento do precatório, na minha opinião, não é um problema. Os precatórios devem ser pagos, né? O problema é o teto de gasto. É que, com o teto de gasto, ou eu não pago o precatório, ou eu não pago a política social. E, na verdade, nós devemos pagar o precatório e devemos aumentar o gasto do Estado com política social. Mas a única fórmula que permite conciliar esses dois objetivos é a revogação do teto de gasto. Uma grande mídia apresenta a revogação do teto de gasto como uma espécie de fim do mundo. Não é, não tem nenhum fim do mundo, não vai acontecer nada. O que é o teto do gasto? Não é uma política para garantir a saúde financeira do Estado. É uma política para reduzir a presença do Estado na economia. O objetivo do governo é enxugar o Estado. Vou dar um exemplo. O governo federal gasta com política social, excluído os gastos com a Previdência, mais ou menos 10% do PIB. Com o teto de gasto, esse percentual tem que reduzir para 6% do PIB. Então, o que será o governo de 23 a 26? Será um governo de corte permanente de gasto. Então, a armadilha não é só o desastre deixado pelo Bolsonaro. A armadilha é o teto de gasto. E isto tem uma solução simplérrima. É só revogar o teto de gasto. Não será o caos financeiro, não será o apocalipse. Ao contrário, será um alívio que permitirá ao Estado brasileiro reorganizar a política pública e o país, digamos, levantar desta situação de asfixia financeira em que ele se encontra há muito tempo.
Para terminar, Plínio, você tem visto algum postulante ao cargo de presidente da República no ano que vem discutindo de maneira responsável a política econômica do país? Há algum projeto, ou pelo menos esboço, que aponte para soluções no que diz respeito à nossa economia?
Anderson, a tua pergunta é muito boa. Na verdade, não há nenhum postulante à presidência da República discutindo a fundo a política econômica, do país. Por quê? Porque a burguesia ela está construindo a agenda econômica da eleição de 2022. Qual é a agenda da burguesia? A estabilidade econômica, o rigor monetário, a austeridade fiscal. É isso que está por trás dessa histeria em torno de uma inflação que é temporária, é isso que está por trás deste debate completamente acirrado em torno do teto de gasto. A burguesia, no fundo, está dizendo o seguinte: o que que nós vamos discutir? Nós vamos discutir a preservação deste modelo, né? E não há um contraponto a isto. Não há ninguém dizendo: opa, mas espera aí, a estabilidade não é garantir inflação baixa porque isso interessa ao grande capital. A prioridade é vacina no braço, comida no prato, emprego, enfrentamento da pobreza. Isto não está sendo feito e é lamentável que não esteja sendo feito. Eu acho que essa é, talvez, a principal tarefa da esquerda no momento: é questionar este modelo, criar uma outra agenda econômica. No fundo, colocar esta agenda econômica de ponta cabeça. É impossível organizar o país aumentando a desigualdade social e estagnando a economia. Este é que é o modelo, né? E nós temos que, na verdade, priorizar as necessidades do país e a recuperação econômica. E para isto, nós precisamos sair do neoliberalismo. E o primeiro desafio é vencer o bloqueio mental, né? Porque a mídia colocou na cabeça dos brasileiros que é impossível organizar o Brasil fora do neoliberalismo, quando na verdade é impossível organizar o Brasil dentro do neoliberalismo. E em segundo lugar, é importante vencer o bloqueio institucional, que são essas amarras do país no neoliberalismo: o teto de gasto, a lei de responsabilidade fiscal, que tem um nome ótimo, mas na verdade é uma irresponsabilidade social, a liberalização total do sistema financeiro, a liberalização total do comércio internacional. Tudo isso tem que ser revisto para que nós possamos organizar o país em função dos interesses do conjunto dos brasileiros. Então, essa questão é uma questão muito importante, talvez seja o principal debate, né, que não está sendo feito na sociedade brasileira.
Plínio de Arruda Sampaio Júnior, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, eu é que agradeço muito a oportunidade de conversar com o Faixa Livre, que é um espaço de debate democrático muito importante na imprensa brasileira. No momento em que nós estamos vivendo um momento, digamos, um período de escuridão, de muita falta de debate crítico, a importância de manter de pé o Faixa Livre é ainda maior. Então, eu que agradeço muito e é uma grande honra participar do esforço hercúleo que vocês fazem de manter a chama do debate acesa. Muito obrigado.
Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade de Campinas, a Unicamp, Plínio de Arruda Sampaio Júnior. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!